nos Açores. Nas notícias.
Corre à solta ainda o incêndio que começou em Algesur e que se estendeu a Lagos. Há meio milhar de bombeiros no terreno. Espera-se que a chegada de 6 meios aéreos consigam dominar o fogo. O repórter Mário Antunes já está na freguesia de Barão de São João, em Lagos, a localidade que viu o fogo de frente ontem à noite. Inédito, 1,5 milhão de consumidores portugueses junta-se contra as operadoras de telecomunicações e vencem uma ação em tribunal. A Associação Portuguesa de Bancos lança hoje a maior campanha de sempre no setor financeiro contra as fraudes nas plataformas dos serviços bancários.
Mais frio no Porto, 10 graus a esta hora, Lisboa 13, Faro 16, 18, Ponta Delgada, Funchal 19. Edição de Eduardo Maia.
Vamos saber mais notícias do incêndio de Algesur, começou ontem à tarde em Algesur e, entretanto, depois, ao início da noite, estendeu-se para o concelho de Lagos. A situação mais crítica ontem à noite, aliás, era precisamente neste concelho. Lembro que foi preciso retirar algumas pessoas que viviam perto da mata da zona onde viviam, por uma questão de precaução, na freguesia de Barão de São João, que é onde está precisamente a esta hora o repórter Mário Antunes. Mário, que informações tens nesta altura? O que é que nos podes contar da situação depois de uma noite de intenso combate?
Bom, relativamente à população e ao facto do fogo ter efetivamente colocado em perigo uma parte desta aldeia, do concelho de Lagos Brão de São João, até porque ela é rodeada de, eu diria, algumas colinas com, sobretudo, pinhal, e o vento poderia eventualmente fazer arrastar para algumas zonas periféricas. Há também algumas casas isoladas. Em meu redor olho e vejo que o fogo não chegou nem perto dessas casas isoladas, mas ali mais ao fundo há uma coluna de fumo que, empurrada pelo vento, que sopra para sul, parece-me ser essa a direção do vento, torna outra vez o ar um bocadinho mais denso dentro da aldeia. Há um cheiro intenso a fumo e há também, digamos, depois de uma noite mal dormida, num parque de estacionamento à entrada da aldeia, várias caravanas, vários automóveis, onde pernoitam pessoas que provavelmente por uma questão de segurança vieram para aqui. Entretanto, também já posso adiantar que os meios aéreos já estão efetivamente a trabalhar. Já passaram aqui por Barão de São João pelo menos duas aeronaves, ou melhor, dois aviões e um helicóptero, portanto, três aeronaves garantidamente já estão em reabastecimento para poderem depois começar aqui na zona entre Barão de São João e Barão de São Miguel efetuar as descargas e apoiar o mais de meio milhar de bombeiros e outros operacionais de outras forças que estão no terreno, para além, obviamente, também de toda a maquinaria, e há aqui, posso também testemunhar, bombeiros de uma parte significativa do sul e mesmo da zona de Lisboa.
Os trabalhos vão continuar e o repórter Mário Antunes vai trazer-nos também aqui ao longo da manhã toda a informação sobre o combate a este incêndio, que tem já os primeiros meios aéreos no terreno. Era uma das preocupações esta manhã dos bombeiros, era ter esse apoio assim que houvesse dia, e eles vão começar a atuar. Às 9 lá estaremos de novo em Lagos para saber mais informação sobre incêndio. Agora falamos de uma decisão inédita em que a União, força dos consumidores, as operadoras de comunicações MEO, NOS e a antiga Novo, agora Digi, foram condenadas numa ação coletiva que juntou 1,5 milhão de consumidores portugueses, e foram condenadas por terem alterado de forma unilateral os tarifários dos clientes. A ação foi colocada no tribunal em 2018 e foi coordenada pela DECO Proteste, levou agora à condenação em primeira instância das três operadoras. Carolina Soares.
Em causa estão alterações de tarifário feitas entre 2016 e 2017 que violam uma lei que dá mais proteção aos consumidores. As três operadoras comunicaram o aumento do preço dos tarifários sem dizer aos clientes que poderiam rescindir, como explica o jurista da DECO, Paulo Fonseca.
As operadoras começam a anunciar aos consumidores, simplesmente dizendo nas respectivas faturas que o seu preço vai ser atualizado, mas efetivamente esqueceram-se de avisar os consumidores que, para além da atualização do preço, os consumidores poderiam sair dos seus próprios contratos caso não concordassem com as alterações, sem qualquer penalização.
Foi feita uma queixa na ANACOM, Autoridade Nacional das Comunicações, e foi dada razão aos consumidores, mas as operadoras foram apenas obrigadas a repetir a comunicação. Entretanto, tinham estado durante meses a cobrar diferenças de tarifários, apoiando-se na decisão da Anacom, que não obrigou as operadoras a pagar indemnizações. Surge então a ação judicial para recuperar o dinheiro cobrado indevidamente. A MEU, a NOS e a Novo foram condenadas a pagar uma indemnização de 40 milhões de euros, valor que resulta da diferença de preços cobrados. As operadoras ainda podem recorrer da decisão, mas o jurista da DECO, Paulo Fonseca, diz que a sentença é muito clara e que o recurso não faz sentido.
Para nós seria um mau sinal das operadoras também recorrerem, porque esta resistência que se tem mantido até agora não tem qualquer justificação. A sentença é muito clara, é uma consequência jurídica muito, muito natural.
Agora, quem continuar a ser cliente destas operadoras vai ter o crédito diretamente na fatura e, no caso de já não haver contrato, vão ser publicados anúncios para informar os consumidores da possibilidade de pedirem o valor que pagaram.
Mas é preciso ver primeiro se as operadoras não vão mesmo recorrer desta decisão. A Associação Portuguesa de Bancos vai lançar hoje uma campanha nacional para chamar a atenção para a fraude nos pagamentos. A campanha vai falar das técnicas mais comuns e também das mais recentes de fraude. É a maior ação deste género que é feita pelo setor bancário. A campanha passa nas televisões, nos jornais, também nos meios digitais e em todas as plataformas da Associação Portuguesa de Bancos. Não passes cartão à fraude, é assim que se chama esta ação, porque os riscos de fraude online, Marta Pacheco, estão a crescer e é preciso aprender práticas seguras. Vamos a exemplos.
Ora, o que é isto? Um mail? Foi detectada uma transferência fraudulenta. Para anularem se ir às credenciais aqui. Está bem.
Porque há cada vez mais situações deste género, explica Vítor Bento, presidente da Associação Portuguesa de Bancos.
O jogo, praticamente já toda a gente terá sido confrontada a receber mensagens, a pedir dados, ou a pedir para clicar aqui, ou SMS, ou e-mails, ou mesmo chamadas telefónicas.
A APB lança uma campanha para alertar a população para os riscos da fraude online, com casos que acontecem mesmo.
Nota-se, digamos, um crescimento da atividade mal intencionada. A partir do momento em que há um aumento das tentativas, mesmo que a percentagem de sucesso seja baixa, é óbvio que os sucessos também vão aumentando.
O setor garante tem investido muito na segurança, mas reconhece que as técnicas usadas agora são cada vez mais sofisticadas. Já não se trata de ser abordado na rua por um desconhecido e cair no conto do vigário. À distância, as pessoas são confrontadas com situações que aparentam ser verdadeiras e urgentes e muitas vezes nem pensam.
Olha, olá pai, olá mãe, portanto o filho a dizer que está desesperado, precisa de dinheiro, está numa situação difícil e obviamente a mãe ou o pai querem ajudar o filho, portanto nem sequer pensam duas vezes.
A APB esclarece que os bancos não pedem dados pessoais ao telefone e chama a atenção para os endereços das páginas na internet. Por vezes parecem autênticos, mas não são.
O Arnaldo sabe que é fraude e vence porque a conhece também. Não passes cartão à fraude. Faz como o Arnaldo. Informa-te com o teu banco.
A Associação Portuguesa de Bancos lembra também que em qualquer tipo de dúvida, a mais leve que seja, o melhor é contactar diretamente os bancos. E às 9 da manhã vamos ter em direto o Carlos Cabreiro, coordenador da Unidade de Cibercrime da Polícia Judiciária, que nos vai ajudar a deslindar também estas fraudes, que não têm nomes nada simpáticos nem amigos dos cidadãos, como o phishing, o farming e o spoofing. Vamos saber de que é que isto se trata. Em Nova Iorque, a Assembleia Geral das Nações Unidas entra na semana de alto nível. Chefes de Estado e de Governo estão na cidade para discursar na sede das Nações Unidas. O reconhecimento do Estado palestiniano por uma dezena de Estados tornou-se, no entanto, um dos temas centrais nesta Assembleia Geral. Vai mesmo dominar este primeiro dia, esta segunda-feira. Todas as expectativas internacionais estão viradas para uma conferência que vai discutir uma solução pacífica para a questão da Palestina e que pretende encontrar também o caminho de volta à solução dos dois Estados. Uma cimeira onde vai estar António Guterres, por exemplo, Secretário-Geral das Nações Unidas, também Marcelo Rebelo de Sousa, e que é liderada pela França e pela Arábia Saudita. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, além de representar Portugal nesta cimeira, vai também discursar depois nas Nações Unidas. Ele tem hoje ainda um encontro a sós com António Guterres e ontem à noite esteve numa recepção com representantes da comunidade portuguesa, onde estiveram também os funcionários portugueses que trabalham nas Nações Unidas. Ao lado dele esteve Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Marcelo não poupou elogios ao crescimento da economia portuguesa e ao seu equilíbrio financeiro.
já chegámos a uma coisa que era inimaginável, que é não só o equilíbrio das contas públicas, mas superávit. E passarmos a ter uma dor de cabeça quando se discute se temos mais 0,1 ou menos 0,1 em termos de superávit, preocupamos com o equilíbrio financeiro. Quando nos preocupamos com a taxa de... Quando nos preocupamos com o crescimento, e estamos a crescer no quadro europeu, a um quase mais alto nível. Porque é, de facto, um país que oferece segurança, que oferece estabilidade.
Marcelo Rebelo de Sousa, num encontro com a comunidade portuguesa, a dar conta do brilharete da economia nacional, com Rangel ao lado. Antes deste encontro com a comunidade portuguesa, o ministro português dos Negócios Estrangeiros tinha formalizado na missão permanente de Portugal nas Nações Unidas o reconhecimento do Estado da Palestina, sem esquecer Israel também no discurso, e garantindo que este reconhecimento era consensual em Portugal, mas, por exemplo, o parceiro de coligação de governo, o CDS, não é a favor deste reconhecimento. Em França, o reconhecimento francês, que deve ser feito hoje em Nova Iorque, do Estado palestiniano, também tem levantado muita discussão entre os autarcas. Porquê? Porque houve autarcas que decidiram içar hoje a bandeira da Palestina na frente dos edifícios das câmaras, e isso não está a ser consensual, Mariana Barcelos.
O assunto divide direita e esquerda, e nem à esquerda há consenso. Algumas câmaras francesas vão hastear hoje a bandeira palestiniana em clara colisão com o ministro do interior.
La façade d'une mairie, ça n'est pas un panneau d'affichage.
Bruno Retalho diz que os autarcas que decidirem hastear a bandeira palestiniana não estão a respeitar a lei francesa e promete remeter a decisão ao Tribunal Administrativo.
E se le faut, nous déférons leur décision au Tribunal Administratif.
Já há decisões judiciais que contrariam a iniciativa, mas mesmo assim há câmaras que vão homenagear o Estado palestiniano. É o caso de Mati Hanot, presidente da Câmara de Saint-Denis, perto da capital.
Monsieur Retailleau, qui peut, en plus ministre démissionnaire, venir imposer telle ou telle vision des choses.
O autarca socialista acusa o ministro do interior de estar a impor uma visão sobre o assunto. Mati Hanotin não está sozinho, mas há outras câmaras, até de esquerda, que não vão seguir o exemplo. Já os representantes da direita e da extrema-direita estão a apelar à condenação dos autarcas que decidirem esta segunda-feira hastear a bandeira da Palestina.
Uma batalha entre autarcas em todo o país, em toda a França, por causa do reconhecimento francês hoje do Estado palestiniano. Pela última vez esta manhã, olhamos para a noite fúnebre de Glendale, no Arizona, onde milhares de pessoas se juntaram para a despedida de Charlie Kirk, entre elas Donald Trump, que foi um deles também, Guilherme de Sousa.
Depois da viagem oficial ao Reino Unido, Donald Trump e as principais figuras do governo norte-americano marcaram presença no funeral do ativista conservador Charlie Kirk. Perante mais de 70 mil pessoas no estádio do Arizona, Donald Trump entrou no palco a acenar aos apoiantes do movimento Turning Point ao som de God Bless the USA. As primeiras palavras foram de conforto à viúva de Kirk, e Trump defendeu que o assassinato do ativista foi mesmo um ataque a toda a nação.
O assassinato do Charlie não foi apenas um ataque a um homem, a um movimento, foi um ataque a toda a nação.
Donald Trump disse aos apoiantes do movimento conservador fundado por Charlie Kirk.
Como sabem, o assassino que planeou e executou o assassinato de Charlie foi preso e acusado de homicídio. Se Deus quiser, ele recebe a punição completa e definitiva pelo seu crime horrível, uma coisa terrível.
Doze dias depois da morte de Kirk, ainda não está claro o motivo do crime. O principal suspeito, um homem de 20 anos, tem-se recusado a falar em tribunal. O governador do Utah confirmou que será pedida a pena de morte.
Foi um estádio cheio, com cerca de 70 mil pessoas, o State Farm Stadium em Glendale, no Arizona, ontem à noite, para recordar Charlie Kirk, e todo o estádio vestido de vermelho, branco e azul, também com segurança reforçada.
Eduardo Maio e as notícias na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na rede em notícias.rtp.pt. rr.pt.
Muito bom dia, já são 9 horas e 15 minutinhos. O sol brilha lá fora. Vamos falar precisamente do tempo e depois